Então aqui, galera, vamos discutir astrologia. Tracei o mapa astral de vocês aqui, fiz umas interpretações. Eu quero ver se vocês se identificam. Fiz 4, um relativo a cada um de nós. Vou ler anonimamente e depois a gente vê se a gente acertou. Então, vamos lá. Personalidade A. Você nasceu no momento exato em que seu signo ascendente, que combinado com seu signo solar, cria uma personalidade rica, fascinante, ambivalente e misteriosa. À primeira vista, você transmite a solidez e a força de alguém que tem muita idade, de alguém que já viu e viveu muito, independente da sua idade física. É o ascendente das pessoas que se viram forçadas a um amadurecimento precoce e que perceberam que não tinha alternativa a não ser assumir a responsabilidade o mais rápido possível. Por outro lado, quem lhe conhece mais a fundo percebe o quanto você tem um lado infantil e um tanto inseguro, que aprende a disfarçar como uma forma elaborada de sobrevivência. Mas, uma coisa é certa, por detrás dessa aparente contradição, as pessoas notam que você é uma pessoa que está perfeitamente atenta a tudo o que acontece em torno de si e que tem o poder de colocar na prática suas ideias brilhantes.
Posso dar meu palpite? Meu palpite é o seguinte, se esse não for o meu mapa astral, eu vou voltar no tempo e vou nascer de novo na época desse mapa astral, porque me descreveu exatamente como eu sou.
Eu acho que ele descreveu o Goleta.
Bom, eu não posso falar porque eu sei o que é, mas eu me vejo.
Você acha?
Goleta.
Não, com certeza. Ele sabe que ele é casa. Com certeza é o meu.
Cara, combina.
Vai, manda aí.
Vamos lá. Personalidade B. A água é um elemento muito poderoso em seu mapa, por conta da combinação do seu signo solar com seu signo ascendente. Você tem uma qualidade psíquica muito pronunciada, uma empatia natural que lhe permite sentir o que os outros estão sentindo, mergulhando fundo na alma alheia, para isso fazendo-se valer do astuto olhar aliado às qualidades telepáticas.
Não, com certeza, mas é o golo.
É o golo, é o golo.
Mesmo porque na hora que ele falou assim, você consegue sentir empatia por outras pessoas, já eliminou o caramelo Marx, né? Na hora.
Pode se sentir uma forte atração pelos mistérios da vida, o que termina desencadeando habilidades para a psicologia e para o ocultismo. Em alguns casos, observam-se também talentos artísticos. Um cuidado especial precisa ser tomado, no seu caso. No que diz respeito a medo sem sentido, apreensões sem razão alguma ou, em suma, paranoias, você corre o risco de ficar vendo o cabelo em ovo. Nada que uma tomada de consciência não possa corrigir. Mas é isso aí. Em geral, você é uma pessoa paranoica, personalidade B.
Ah, o B sou eu.
Cara, eu fiquei em dúvida entre você e você, quando eu tava lendo... O começo do B parece um pouco Goleta, assim, que tipo, ah, tal, empatia, tal, mas nessa parte das paranoias aqui, enfim.
Não, ó, então vamos fazer assim. Eu tô anotando os votos. Eu acho que eu sou o primeiro e o Gollum é o segundo até agora.
Como que a gente vai anotar? Cada um tem um voto?
Ah, é, tem agora... que fazer a junção, né?
É, lê o terceiro, aí depois a gente faz...
Tá. Bom, o terceiro, ele fala assim... Personalidade C. A combinação do seu signo solar com ascendente se traduz como um senso de justiça social muito elevado, um coração muito grande, um desejo de lutar por ética e por causas maiores. Muitas vezes você assume uma postura de Don Quixote e corre o risco de ficar lutando contra moinhos de vento. Por isso é importante cultivar um bom senso prático que lhe permita saber qual é o momento mais pertinente para lutar suas lutas e também descobrir o que é viável em termos de realidade. Vamos ver. Você tem ao seu dispor uma qualidade comunicativa natural, uma verve que lhe permite comunicar com eficiência as ideias que tem, um dom para encantar as pessoas com charme e alegria, tornando-se facilmente a alma da festa. É provavelmente uma pessoa que aprecia a filosofia, conhecimento, a cultura, os idiomas, ama gente inteligente, tendo você também um lado intelectual muito intenso. Eu tava votando no Marx até o lado intelectual muito intenso.
Eu tava votando em mim até a parte, como é que é que...
Com charme e alegria.
É, com cantar. Charme e alegria. Essa parte me eliminou. Mas eu acho que esse daí tá mais pra mim do que o outro.
Não, então ó, vamos agora, o Caramelo já leu os 3 mapas astrais. Então eu vou votar em quem que eu acho que são.
Pode calma, ser? calma. Eu tenho mais uma aqui, ó.
É... Ah, tem o dele, né?
Não, tem o quarto. Ó, tem mais um parágrafo aqui que eu acho que ajuda a corroborar que é o Mar. Costuma tirar um pouco da diplomacia e você pode cometer gafes sem querer, pois seu compromisso é muito mais com a verdade do que com o desejo de agradar. Quando você percebe, o comentário já saiu. Algumas pessoas podem se irritar com você, mas a maioria percebe que não há maldade embutida no processo.
A maioria percebe errado, então você não deve.
Olha aqui, ó. Você pretende gostar de ajudar pessoas com conselhos e informações e tenderá a atuar numa função educativa em algum momento da sua vida, ainda que em idade mais avançada.
Aí você poderia ser qualquer um.
Afinal isso estamos aqui na ciência.
Mas... Deu o quarto aí, último amostra, a gente dá.
Vamos lá. Convite. Então, personalidade D e última. Fazendo-se valer de uma máscara de relaxamento e sociabilidade, você disfarça bem a intensidade das suas emoções. A impressão que você tende a dar é de uma certa suavidade irresponsável, que não passa de aparência, e o ajuda a disfarçar melhor as próprias intenções. Você tem compreensão natural dos jogos que as pessoas jogam para conviver em sociedade. É uma pessoa extremamente esperta, sagaz, de pensamento rápido e dotada de uma intensa percepção psicológica. Tudo isso lhe garante um dom detetivesco excepcional, que, ainda que não seja utilizado em seu trabalho, termina sendo algo que você utiliza em suas relações interpessoais. Pode, entretanto, manipular os outros e se fazendo valer dessa capacidade de compreensão psicológica natural. Tenho que tomar cuidado aqui também com o exagero dessa tendência de jogar e manipular e paranoia. Também temos outro paranoico aqui.
Esse é o Melo.
Eu achava que era o Caramelo, mas esse final da paranoia e pessoas manipulativas, acho que pode ser eu, cara. Eu tô meio preocupado agora.
Esse negócio do paranoico pode ser eu, cara. Eu acho que sou eu.
Eu acho que sou eu. Como que não vai ser eu?
Podemos ir para as nossas votações?
Pode ir, pode ir.
Então eu queria iniciar aqui meus palpites, dizendo que o primeiro mapa astral lido foi o meu. Assim, tem que ser o meu, senão, como eu falei, eu volto no tempo e nasço nesse mapa astral. O segundo acho que é do Gollum. O terceiro é do Marx. E o quarto é o Caramelo. Se no... Eu acabo de acertar os quatro e acabo de mostrar que a astrologia é um fato, é uma ciência.
É muito parecida a minha hipótese, eu só troco o do Arnone pelo do Gollum. Então o primeiro seria o do Gollum, o segundo do Arnone, o terceiro eu concordo que é o meu, e o quarto é o do Caramelo.
Eu voto igual o Arnone, só porque eu quero ser o segundo. Porque é o único que tem superpoderes.
Telepático. Então podemos revelar?
Não, que aí, será que a gente acertou?
É, e você, falta você votar.
Não, mas eu sei qual que é.
Ah, porra, vacilo.
Caramelo, revele quem são esses mapas astrais, de quem são esses mapas astrais.
Que rufem os tambores.
Calma aí. E se eu tiver acertado tudo, a gente cancela a gravação do episódio e mostra que é...
Não,
desculpa, eu já olhei o computador aqui.
Então, eu vou falar. Então, ó, o primeiro é do Caramelo, depois o segundo.
Como
é o meu.
Você tá indo só porque a gente riu.
Caramelo, eu, Marx e Gollum.
Quase.
Cara, você acertou 50%.
50%.
No chute.
Mas...
Que é o famoso chute.
É, famoso chute.
Na verdade, ó, eu vou explicar, então. Deixa isso no episódio. Eu vou explicar o método que eu usei pra adivinhar. Obviamente, o primeiro ia ser do Caramelo, porque ele sabe a hora e a data que ele nasceu. Então, foi o primeiro que ele pesquisou. O segundo, eu acho que seria o meu, porque eu fui o segundo a responder quando ele perguntou minha data de nascimento e horário. O terceiro foi você, o Marx, e em quarto o Gollum, por isso que eu acho que ele pesquisou na ordem que a gente enviou as respostas pra ele.
Na real, eu tinha pesquisado primeiro o Marx, depois você, depois o Gollum, depois eu. Aí eu embaralhei e acabei sendo um idiota.
Mas olha, as respostas. O primeiro era o do Caramelo, ninguém acertou.
Boa!
O segundo era o do Arnone, eu acertei.
O telepata.
O terceiro era o do Gollum, ninguém acertou. O nosso novo justiceiro, o Don Quixote. E o último era o meu, nem lembro mais sobre o que que fala.
A água é muito importante.
Não, esse é o terceiro.
Não, não foi o que eu achei que era eu, que você manipula as pessoas e pode ser um pouco paranoico.
Isso.
De fato.
Qual que era o terceiro?
O terceiro, você é o justiceiro, luta com o Don Quixote lá, igual.
Ah, pode crer, é que eu sou Libra.
Justiceiro. Por isso.
É. Não, mas é verdade, tem essa coisa. Por isso que é o símbolo da balança, não é?
Ah, tá.
Acho que deve
ter. É, eles pegaram o senso de justiça.
É.
Né?
Bom, mas acho que já deu pra ter uma bela ideia sobre o que a gente vai falar nesse episódio, né? Então, bora pro episódio.
Bora.
Então agora sim, alô, alô, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Caramelo.
Eu sou o Marx.
E eu sou o Gollum.
E como vocês viram aqui na nossa introdução, a gente vai falar um pouco de astrologia. E como vocês também puderam perceber, acho que a gente errou rude, errou feio.
Exato. É, na verdade, se a gente fizer uma conta rápida aqui, eu acertei 25%, famoso chute.
E eu acertei zero.
Na primeiro palpite, o Arnone e o Gollum acertaram zero.
Mas depois que eu não tentei usar o método científico, eu acertei 50%.
Mas eu realmente achava que o primeiro era o seu.
Não, tem que ser o meu, eu falei.
E o último era o Marx.
Tem que ser o meu.
Mas enfim.
É isso aí.
Vamos fazer um pouquinho de discussão de astrologia hoje. E discutir um pouco se a astrologia tem espaço no universo da ciência ou não. E de onde vem, como funciona e etc.
Bom, então, acho que para começar, vamos começar definindo o que é astrologia, né? Porque quando a gente fala astrologia, podem vir milhares de definições e milhares de coisas na nossa cabeça.
Inevitavelmente vão vir, né? Se você pegar os próprios astrólogos, vão ter pequenas variações, o que é uma primeira confusão da astrologia, né? A gente vai pesquisar, ver vídeos ou ler textos, os astrólogos, eles dão uma patinada, mas dá para você tirar uma posição geral, que muito basicamente é que a personalidade de uma pessoa é governada de acordo com a posição dos astros na hora que ela nasceu. Muito basicamente, de uma forma bastante enxuta, né?
Acho que eles diriam influenciada, não governada.
Boa, influenciada, tem razão. Fazer aqui a minha culpa.
Bom, então acho que essa é a definição que a gente vai se pautar nesse episódio para refutar, argumentar em cima disso.
Bom, antes da gente entrar na questão da ciência e astrologia, a gente só um apanhado geral histórico, que acho que não é o eixo central do episódio, mas acho que é legal para dar uma situada. A astrologia nasce na Babilônia, lá pelos anos 3000 a.C. Então a astrologia tem o quê? 5 mil anos, mais ou menos. E ela andava meio junto com a astronomia, tinha uma importância bastante grande para a questão de medida do tempo, né? A partir das observações dos astros. E a gente pode imaginar o quanto isso era importante para a humanidade, né? E ela foi expandida para além do Império Babilônico, então ela acabou parando na China e na Grécia também. Inclusive, na China, ela ficou bastante forte com a questão do potencial, suposto potencial de previsão para os imperadores. Então, os imperadores tinham seus próprios astrólogos, e os astrólogos eram, assim, era uma gafe do imperador não consultar o astrólogo. E quando o astrólogo errava, ele era morto. Então, ele tinha uma boa razão para não errar, ou no mínimo para dar explicações abrangentes do que poderia acontecer, né? E além disso, como eu falei, astrologia e astronomia, elas andavam meio juntas, e um fato interessante é que o Kepler, das leis de Kepler, ele era astrólogo também. Ele desenvolveu várias questões na astronomia, tirou várias medidas que influenciaram na ciência da astronomia, mas ele fazia previsões astrológicas e ganhava uma grana de pessoas importantes fazendo essas previsões. O que nos leva a um ponto importante também da nossa discussão aqui, que é diferenciar astrologia de astronomia. Porque eu falei aqui, mas ainda não está claro.
É, acho que elas caminharam de mãos dadas um grande tempo, né? Porque se você parar para pensar na palavra mesmo, astrologia, é o estudo dos astros. E é o que a astronomia se propõe também, né? De estudar os astros. A diferença é o enfoque que eles dão, o método que eles usam, né? Que é o que a gente vai discutir um pouco mais na frente.
Mas mesmo o Kepler, ele criticava um pouco a astrologia, porque naquela época existia uma pequena subdivisão assim, que era a astrologia natural e a astrologia judicial. A natural era tentando prever, tipo, coisas da natureza, que seriam quando plantar, quando ia chover, esse tipo de coisa, quando era melhor plantar e tal, pra colheita. E a judicial, que seria o que a gente tem mais ou menos hoje, que tentar prever acontecimentos futuros da vida da pessoa. E ele já criticava um pouco essa astrologia judicial, apesar de
acabar trabalhando com ela.
Que era o ganha-pão dele.
É, de fato, esse interesse pelos astros é bem antigo, né? Desde sempre, como o Marx disse no apanhado histórico dele, faz 5 mil anos que surgiu, né? Pelo menos esse modo mais organizado. Durante o tempo, muitas civilizações olharam, por exemplo, as mesmas constelações de maneiras completamente diferentes, né? Então, a astrologia, como a gente disse, não é uma coisa única. Tem várias vertentes, tem ocidental, oriental, a chinesa.
Elas têm uma característica em comum, né? Que seria se basear numa possível capacidade de previsão. Ou seja, ela é uma arte de tentar prever coisas. Mesmo a gente falando da astrologia senso comum, vamos dizer assim, ou de quaisquer outros tipos de astrologia, a ideia basicamente é essa, né? Acho que isso também entra numa questão da definição do que a gente está chamando de astrologia, né? Bom, acho que outra coisa para pontuar é a astrologia e a astronomia, elas começam a se diferenciar bastante na Renascença, né? Basicamente com o fortalecimento do que a gente chama hoje de método científico. A astronomia, ela se preocupou em fazer teste e ver se esses testes eram corroborados ou não, que é a ideia básica do método científico de hoje. E, mais do que isso, ela acaba se renovando. Então, sei lá, descobriram um novo astro. Então, a astronomia tem um novo elemento para considerar. A astrologia, não. A astrologia, ela ficou parada com o conhecimento ali exposto dos babilônios, ou sei lá, um pouco depois, e não expandiu nem os novos astros, nem os novos movimentos que a gente sabe que os astros fazem, e acabou ficando parada no tempo. Por conta disso, ela acabou se diferenciando bastante da astronomia.
É, inclusive, foi descrito, né? A partir do Kepler, do Galileu, que a gente descobriu que, na verdade, a Terra não era o centro do universo, ou pelo menos da nossa galáxia, né? E a astronomia, ela se construiu a partir daí, a partir do Galileu e tudo mais, enquanto a astrologia ainda tem um modelo meio geocêntrico, assim, e usa a Terra como referencial.
É, assim, pensando em termos astrológicos, né, ouvi alguns podcasts de astrologia para estudar, existe a questão dos planetas retrógrados, ou então o retorno de alguma coisa, assim, então o referencial em geral é geocêntrico, né, você olha para o céu e aquele astro parece que ele está regredindo, ele está indo para trás, então tem essas questões e isso influenciaria em algum momento histórico do planeta, assim.
É, na verdade, ao longo da minha vida, a gente acaba discutindo e conversando com pessoas que sempre gostam de falar sobre astrologia. E quando você conversa com qualquer pessoa que gosta de astrologia, você percebe a quantidade de termos que a pessoa vai te falar. Ela vai falar descendente, ascendente, seu Marte, sua Lua, seu Vênus, seu Sol. Então, é uma coisa bem, bem complexa, assim. Porque, por exemplo, quando ela perguntou meu signo, né? Aí eu falei. Aí ela falou, mas você não parece muito com essa característica. Talvez é porque sua Lua seja isso. Talvez porque seu ascendente seja isso. E aí parece que o ascendente, depois de determinados anos, muda e você não é mais o seu signo, seu ascendente que passa a corroborar. Então, acho que essa terminologia da astrologia é tanto quanto complexa.
Basicamente, na astrologia tem várias coisas, né? A posição de todos os planetas vão influenciar no que você é. Só que os principais são os que estão mais próximos ou que são maiores. Os, tipo, o Sol. O seu ascendente é a hora do dia que você nasce, então é o astro que está lá.
A constelação que está atrás do Sol quando você nasce, não é isso?
Não, isso é o signo solar.
Nossa.
É o signo solar, porque isso tem a ver com o dia do ano. A hora do dia é o ascendente, ou seja, é como você se mostra ao mundo. É o seu filtro. E tem a lua, que aí é, depende do dia no mês, né? Aí depende de onde a lua tá passando. Eu não entendi muito mais. Ah, tem um exemplo legal aqui, que, por exemplo, uma coisa da astrologia é o retorno de Saturno, que acontece quando você completa 29 anos. Ou seja, Saturno volta ao ponto que ele estava quando você nasceu. Isso, de fato, acontece porque é o ciclo de Saturno, é 29 anos.
Translação do Saturno demora 29 anos.
Exatamente. Só que aí atribui-se o quê? Atribui-se uma mudança e amadurecimento da pessoa quando Saturno retorna ao ponto do céu, porque é um momento de renovação. Sendo que é só a gente pensar que 29 anos é uma idade para você, né, amadurecer.
O que você acha, Marx?
Eu acho que ainda não amadureceu.
Não, seu Saturno parou lá.
Seu Saturno parou.
Bom, então até agora a gente discutiu um pouco sobre astrologia, a história dela, e acabou esbarrando um pouco com astronomia. E a gente pode diferenciar as duas basicamente porque astronomia é uma ciência e astrologia é uma pseudociência. Mas o que seria uma pseudociência, então? Vamos diferenciar, então, o que é uma ciência de uma pseudociência, que a gente, acho que no podcast a gente ainda não abordou isso. A gente pode abordar rapidamente, só explicar em termos gerais. A ciência segue a metodologia científica e a pseudociência não segue a metodologia científica.
Isso, acho que vai ficar mais claro à medida que a gente debater um pouco o que é essa tal metodologia científica. Não que a gente acredite que tenha uma certa metodologia científica, até porque tem ciências humanas também, então essa metodologia ela pode variar, mas de qualquer forma ela é baseada num método que não é abraçado pela astrologia. Por exemplo, a questão da astrologia não se renovar historicamente é um problema. Por quê? Ela defende que os astros influenciam na formação de personalidade ou eventualmente no destino. Só que à medida que a ciência avançou, à medida que a astronomia avançou, nós descobrimos novos astros. E a astrologia nunca colocou esses novos astros. Ou, pior, alguns astrólogos começam a considerar esses novos astros e outros astrólogos não. Então fica uma questão totalmente arbitrária. Esse nível de arbitrariedade é completamente inviável para a gente começar a fazer testes científicos. Então se a gente tem, descobrimos a constelação tal, sei lá, algo do gênero.
Beterraba.
E a gente percebe que quando Arnone nasceu, na verdade, a posição dos astros que influenciavam com maior força era beterraba. Algumas escolas da astrologia não vão considerar isso, e ele vai continuar sendo considerado o escorpiniano que a gente conhece, e outras vão considerar. Não dá, porque aí as características do Arnone são uma só, e vão ter dois possíveis signos, e aí vai, sei lá, como é que vai ser justificado isso, se é pelo ascendente, a lua, ou sei lá o quê, mas de qualquer forma deveriam ter duas características diferentes e a gente não vai poder ter. Essa é uma das coisas.
Seguindo nessa linha que você falou, algumas coisas que acontecem com a astrologia também é que eles tentam incorporar algumas coisas que a astronomia descobre, mas que aí acabam criando diversos tipos de escolas de astrologia, umas que incorporam, outras que não, e viram uma coisa meio arbitrária. Um exemplo disso é a descoberta do planeta Plutão, em 1930. Os astrônomos, eles viram que tinha algumas anomalias na órbita de Urano e Netuno. Isso poderia ser devido a algum planeta, algum corpo celeste que estava ali influenciando na órbita deles. E aí, a partir do século XIX, eles começaram a fazer várias pesquisas, e o que levou à descoberta de Plutão em 1930. E ao mesmo tempo que eles viram que tinha essas anomalias ali na órbita, alguns astrólogos alemães, eles anunciaram que eles tinham encontrado 8 novos planetas que estavam influenciando a órbita de Urano e Netuno. Então eles pegaram e adaptaram a astrologia deles e criaram uma nova astrologia, chamada de Astrologia dos Planetas Uranianos. E aí em 1930 descobriram que na verdade era um planeta, que era Plutão, e até hoje ainda essa astrologia dos planetas uranianos ainda prevalece, ainda tem seguidores e tem até um site que a gente pode colocar aí se alguém quiser, tiver uma curiosidade de ver.
Nossa. Mas acho que outro exemplo dessa não renovação é a questão da precessão dos equinócios. Essa precessão dos equinócios, na verdade, é um outro movimento que a Terra faz entre vários movimentos. A gente costuma conhecer dois, rotação e translação. Mas recomendo procurar na internet precessão dos equinócios. Acho que fica muito difícil de explicar só com áudio. Mas é basicamente um movimento que os polos acabam girando diferente da parte central da Terra, vamos chamar assim.
Ela faz um movimento de peão.
Isso, boa. Ela faz um movimento de peão.
Aquele ótimo. Peão que tá quase para cair, assim ele começa a dar aquela tremelicada.
O centro dele fica mais parado e os polos, né, assim, eles ficam circulando num diâmetro maior. Essa precessão dos equinócios, ela acaba fazendo a gente perceber que o Sol acaba cruzando algumas constelações em um período do ano completamente diferente do descrito pelos astrólogos há muito tempo. Então vou dar um exemplo rápido. O Sol atualmente cruza Áries do dia 18 de abril ao dia 12 de maio. A gente sabe que essa não é o momento onde as pessoas são consideradas arianas. Mas a astrologia continua funcionando à maneira antiga, o que mostra que ela não incorpora novos conhecimentos, e isso faz dela uma não ciência. É muito importante que a ciência acrescente novos elementos.
Seguindo essa linha, a gente deu uma diferenciada, né? O porquê que a astrologia não é uma ciência e por que a astronomia é uma ciência. Só que através do nosso método científico, que a gente já explicou um pouquinho, a gente tentou testar a astrologia. Tem diversos experimentos ao longo dos anos que testaram para ver se realmente os astros têm influência na nossa personalidade e no nosso futuro no momento que a gente nasce. Tem alguns muito famosos, inclusive, né?
Eu acho que o primeiro de todos foi o experimento de Forer, que aconteceu em 1948. Primeiro ele chegou numa sala de alunos, ele era um professor universitário, pediu a data de nascimento, a hora dos alunos dele. Tinha um renomado grupo de astrólogos que ia fazer uma pastoral dessas pessoas e depois ele ia voltar com o resultado. Aí depois de algumas semanas ele voltou, mostrou o resultado pros alunos, deu um papelzinho para cada e pediu para eles darem uma nota no resultado do horóscopo. Acho que foi um horóscopo que ele fez de uma pastoral ou uma pastoral deles.
Era o horóscopo.
Era um horóscopo?
Era um horóscopo. Ah.
E a média que os alunos deram de nota pro papelzinho dele foi 4,26, o que é uma média bem alta. Assim.
Numa escala de 0 a 5.
Numa escala de 0 a 5,
Numa escala de 0 a 5, exatamente. E daí depois a grande surpresa é que todas as avaliações eram iguais, continham 13 afirmações tiradas de revistinhas de horóscopo lá do país dele.
Ou seja, ele deu horóscopos iguais para todo mundo e as pessoas falaram que batia muito com a personalidade delas, né, sem exceção.
Exatamente.
Outro experimento que foi feito pelo Silverman em 71 foi feito da seguinte maneira. Ele compilou dados de casais que ainda estavam juntos e casais que haviam se divorciado. Depois de compilar a história desses casais, ele começou a bater com o horóscopo das pessoas desses casais para ver se, teoricamente, o horóscopo dizia que aqueles signos, aquelas caracterizações astrais seriam feitas de pessoas que iam ficar juntas a vida toda ou de relacionamentos que não iam dar certo. E o resultado foi que não bateu a história real dos casais com o predito pelo horóscopo. Então, mais uma vez, é outro teste que mostrou que a astrologia não tem um poder de previsão real. Tem um outro teste feito pelo Geoffrey Dean em 96, esse é um pouco mais recente. Ele fez um estudo onde ele distribuiu horóscopos para as pessoas e ele inverteu os horóscopos. Ou seja, as pessoas pegaram horóscopos que não eram os delas. E 95% das pessoas que leram o horóscopo se sentiram contempladas pela descrição. Ou seja, ainda que tivesse sido trocado, as pessoas acharam que aquele de fato era ok. Tem um efeito parecido com o experimento Forer, né? Que a gente vai discutir um pouco mais para frente.
Eu acho que na década de 70 também teve um cara aí que é bastante controverso, chega até a ser um pouco controverso, que fez muito, muito experimento sobre astrologia, que é o Michel Galkelin. Tem um experimento muito, acho que a palavra certa é perverso, né? Que ele, em 1968, ele enviou para 500 leitores de uma revista lá de Paris um perfil astrológico personalizado dessas pessoas e pediu que essas pessoas respondessem para ele, dizendo se elas haviam se identificado com aquele perfil. E dos 150 primeiros respondentes, 94% consideraram o perfil muito precioso e inteligente. E muita gente elogiou o perfil que ele tinha traçado para essas pessoas. Só que a sacada é que o Galkelin tinha remetido cópias iguais, a mesma coisa que o Forer fez, só que o perfil psicológico que ele tinha enviado era de um serial killer francês chamado Marcel Petiot. Falou um biquinho.
94% das pessoas se sentiram contempladas pelo perfil do serial killer.
É.
E também, de novo, é um efeito parecido com o do experimento do Forer e com o experimento do Geoffrey Dean. Tem um outro experimento legal que é, na verdade, é um livro publicado pelo Culver e Iana. É um livro Astrology True or False. Foi publicado em 88 e eles registraram as previsões dos astrólogos e organizações astrológicas durante os 5 anos anteriores. E das mais de 3 mil previsões, que inclusive envolviam atores e políticos, gente famosa, só 10% se realizaram, o que acaba sendo um índice menor ainda do que opiniões de especialistas quando estão falando de algum assunto ou da vida de algum político, etc.
Por último, a gente pode dar um exemplo de um estudo que deve ser talvez o mais citado, porque saiu na Nature, de um pesquisador chamado Sean Carlson, da Universidade da Califórnia. O nome do estudo é Um Teste Duplo Cego da Astrologia. A gente põe as referências depois também no post do episódio. Bom, o experimento primeiro foi dividido em duas fases. Na primeira, cada uma dos voluntários recebeu 3 interpretações do mapa astral deles. Uma que era elaborada por um astrólogo, outras duas ao acaso, assim, que não correspondiam ao que seria o mapa astral real dele, né? E eles tinham que ordenar essas interpretações de acordo com o nível de precisão e dar uma nota. Na segunda etapa, os astrólogos que receberam o mapa astral e mais 3 relatórios de personalidade dos voluntários. Dessas 4 opções, os astrólogos tinham que ser capazes, né, de ferir através da data de nascimento e do horário de nascimento dos voluntários qual o mapa astral correspondia ao daquele voluntário. E no final, os resultados foram considerados o que seria ao acaso. Se eles tivessem pegado qualquer um das opções ali, o resultado não seria muito diferente.
Eles tinham 3 textos para escolher, né? Então, se você sorteia ao acaso um de 3, você tem 33%, que foi exatamente o número que foi encontrado pelo estudo.
Ou seja, a astrologia tem o mesmo potencial de previsão que um chute.
Eu tentei adivinhar 4 mapas astrais no começo desse episódio e acertei 2 de 4, 50% também.
Ou seja, você é um
mas
astrólogo.
Mas não foi completamente ao acaso, né?
Você usou um poder de observação.
Ah, é, desculpa, eu usei um método científico. Ao acaso foi 0.
É o chute bem informado, né?
É o chute com lobby.
Você pode fazer um chute, acho que você consegue fazer um chute com mais 50%. Sei lá, que bere o 55, 60, se você tiver alguma informação, entendeu? Agora, se você fizer o acaso, vai ser 50%.
Bom, então acho que já ficou claro aqui, a gente citou apenas alguns experimentos dos centenas de experimentos testando a astrologia que tem sido feito nos últimos anos. Todos esses experimentos, tudo isso que a gente citou, vão estar no post desse episódio, como o Gollum falou. Inclusive tem 2 vídeos muito bons do Yuri, do Eu Ciência, e do Primata Falante, que é quanto uma estrela influencia na sua personalidade, que também vão estar aqui linkados.
Deixa eu só dar uma dica então, aproveitar.
Claro.
De referência, eu usei bastante o livro do Carlos Ost, chamado Livro da Astrologia, um guia para céticos, curiosos e indecisos. Tem na Amazon por R$3, é baratinho, é bem acessível, com uma linguagem bem simples, assim, é muito bom de ler, recomendo.
Maravilha. Bom, como falei, a gente citou apenas alguns dos inúmeros estudos que existem. E outra coisa que diferencia a astrologia de ciência, que torna uma pseudociência, é a reprodutibilidade, né? todos esses estudos que a gente citou até agora, você pode catar e reproduzir. Você lê o experimento, faz a sua amostra e tenta testar, ver se você consegue produzir os mesmos resultados ou resultados muito similares, né? E é assim que a ciência é feita. A gente faz um estudo, a gente publica esse estudo e aí ele é revisto por pares. Então, pessoas da nossa área vão lá e fazem a revisão dele e tentam testá-lo e reproduzir o que você fez para ver se eles conseguem resultados semelhantes.
É, acho que esse ponto é importante, porque se a gente for considerar a questão da reprodutibilidade, e aí eu vou falar da astrologia, não da ciência de fato, a astrologia não é uma coisa que você pode ficar reproduzindo. Então, se por um lado eu caracterizo aqui o Arnone como do signo do escorpião pela característica A, B e C, vem outra pessoa e pega a característica D e F dele e fala que está baseada no ascendente aquário. E isso foi muito mais uma questão da pessoa encaixar uma característica dele em algum aspecto do mapa astral do que de fato baseado em algo que eu posso reproduzir, testar e fazer uma verificação mais a fundo. Esses elementos fazem da astrologia uma não ciência ou uma pseudociência. Por que pseudociência e não só astrologia? Porque a astrologia se atravessa de ciência. Ela quer usar termos científicos, fingir que é ciência para ganhar um status mais aceitável na sociedade, e só que ela não usa nada dos elementos que a ciência usa.
Exato. Você quer ser chamada de ciência? Então vamos entrar no que a ciência se propõe a fazer, né? Ela tem que ser capaz de ser reproduzida. Então, se eu fizer um experimento, qualquer outra pessoa no mundo pode tentar reproduzir esse experimento. As pessoas que trabalham na minha área ou que têm um conhecimento similar, elas podem olhar e falar, olha, esse experimento não foi bem feito, esse foi feito de uma maneira correta, essa metodologia está errada, essa metodologia tem falhas.
Ou você tem uma metodologia de fato, né?
Exato. É isso, se a astrologia quer ser chamada de ciência, então ela tem que jogar dentro das regras da ciência.
Não, e outra, se ela quer ser chamada de ciência, ela pode desencanar, porque a ciência já mostrou que a capacidade de previsão da astrologia não é corroborada. Obviamente, a gente pode pegar um estudo amanhã de astrologia e falar, nossa, de repente isso daqui faz algum sentido. E essa é o grande trunfo da ciência, ela se revê, ela não é uma verdade pronta, fim de papo. Se por alguma razão a gente perceber que os astros influenciam nas nossas personalidades, a ciência vai ser revista. Só que todos os elementos, todas as pesquisas que foram feitas até hoje mostram que eles não influenciam. Então, a princípio, a astrologia não faz sentido.
Tentando usar uma analogia bem idiota, é assim, a gente derruba uma caneta e toda vez a caneta vai pro chão. Pode ser um dia que a gente derrube a caneta e ela fique flutuando? Pode, só que canetas têm sido derrubadas, objetos têm sido derrubados há milhares de anos, centenas de anos, testados incessantemente e sempre caíram, sempre foram pro chão. Então, é isso. Pode um dia você jogar uma caneta e ela flutuar? Pode, legal, faz...
Vai fazendo teste.
Publica isso que você vai. A gente vai rever todas as leis da física.
Eu acho que essa analogia foi muito boa para sacar um pouco do basicão do método científico. Ou seja, o cara tem uma hipótese. Começa daí, ele tem uma hipótese. Que a caneta vai flutuar se eu largar ela no espaço. Essa é a hipótese do cara. Aí ele faz o quê? O teste. O teste dele vai ser negado. Não foi corroborada a hipótese inicial dele. Por quê? Porque a caneta cai. É, e aí ele vai lá e faz outro teste. A caneta cai de novo. Depois de milhares de testes, ele percebe que é um comportamento padrão.
E não só isso. A caneta cai aqui em São Paulo, a caneta cai no Uruguai, a caneta cai no Panamá, a caneta cai em qualquer lugar.
É, a caneta cai em oceano aberto. Ou seja, é uma conclusão que a gente chega. Assim como a gente chegou à conclusão que os astros não influenciam a nossa personalidade.
Acho que uma outra coisa importante é que a ciência também se baseia nos dados, hein? E a partir disso tira conclusões. Enquanto que a astrologia tenta se basear muito nas anedotas pessoais. Então, capaz que para uma pessoa ela vai falar que, pô, deu muito certo. Mas será que se você pegar uma amostra maior, isso realmente é conclusivo? Isso realmente se baseia nos astros, aquelas características?
Acho que essa discussão que você acabou de puxar, Gollum, é o que se baseia muito das pseudociências, né? Se a gente, por exemplo, for falar de homeopatia, for falar de cura pelos cristais, for falar de qualquer coisa, é sempre isso. São sempre experiências anedóticas, né? São sempre experiências pessoais no qual a pessoa tenta abstrair para um número maior. Por exemplo, ah, se a homeopatia funcionou comigo, por que não funcionaria com o Zezinho, com a Mariazinha? E não é assim que a ciência funciona, né?
Mas se ela funciona para uma pessoa, ela tem que funcionar mais ou menos da mesma maneira para todas as outras.
É, dentro, né, de um determinado contexto, ela tem que ter uma capacidade de previsão alta, né?
Isso, exatamente.
Bom, mas acho que isso, como eu falei, dá um episódio só sobre homeopatia, só sobre qualquer outra pseudociência. Que vai sair, vão sair esses episódios. A gente, quando foi definir a astrologia, a gente definiu que a influência que os astros têm na nossa personalidade no momento em que a gente nasce, correto? Mas como se daria essa influência, né? Como que os astros influenciariam a nossa personalidade?
O que é outro ponto de discórdia entre os astrólogos também, né? Porque tem uns que vão falar da força gravitacional, outros do eletromagnetismo, outros vão falar que é uma força que não pode ser medida pela ciência, embora a astrologia para eles seja uma ciência também, né?
É o famoso dragão na garagem, né?
Se a força não é capaz de ser medida, ela não interage com a gente, né? Então, se uma força não interage com a gente, não tem como ela interagir com a nossa personalidade e alterar como a gente é.
Ou é a grande saída deles, né? A gente ainda não descobriu. Cara, se um dia a gente descobrir, tudo bem, a gente vai tirar esse chapéu aí, mas até agora não tem, não só não tem força nenhuma, como tudo leva a crer que é tudo uma enrolação.
Não, e não é que só não tem força nenhuma, e as que tem não causam efeito, né? Eu vou, de novo, sugerir um vídeo do Primata Falante. Eu virei um chat dele.
O cara tá fazendo maratona Primata Falante.
Cara, ele é muito bom. Mas ele explica exatamente isso, o conceito da física. Então, por exemplo, astrologia, eu já ouvi pessoas usarem um argumento. Olha, por exemplo, a influência que a Lua tem nas marés. Maré é feita de água. O corpo humano é feito de 70% de água. Logo, a Lua influencia no nosso comportamento também, na água do nosso corpo. Só que faltou um pouco de conhecimento físico aí, né? Porque a Lua só tem influência nas marés porque a maré é considerada um corpo de muita massa, né? A água toda da maré é um corpo de massa muito grande. Num corpo de massa de 100 quilos, como um ser humano de 80 quilos, a influência gravitacional da Lua é ínfima se comparada à influência gravitacional que a Terra tem sobre a gente. Tanto que, por exemplo, se você for jogar uma caneta aqui, uma caneta no Panamá, uma caneta no Uruguai, você vai considerar a gravidade da Terra e não a gravidade da Lua, a gravidade de Marte, a gravidade de Plutão, porque a gravidade deles quase não influencia, a gravidade deles é ínfima comparado ao que a Terra faz.
Então, risível. É risível.
É risível, a gravidade risível.
É, até porque se a gente for pegar fisicamente, a fórmula da gravidade, ela é uma constante, que na fórmula é conhecida como G maiúsculo, a multiplicação das massas dos dois corpos que você está trabalhando, dividida pela distância ao quadrado entre esses dois corpos. E aí se a gente pegar a massa da Lua, é uma grande massa, é uma senhora massa, e a massa do seu corpo, que é uma massa ridícula, vai dar um valor grande, graças à massa da Lua. Só que se você dividir pela distância ao quadrado do seu corpo até a Lua, você vai ver que vai ficar um valor muito, muito pequeno. Na mesma medida, se você fizer essa conta entre você e quem fez o seu parto, você vai ver que a diferença não vai ser tão pequena assim. Então, por esse critério, como diria o Carl Sagan, a influência do seu obstetra é maior em você do que a influência dos astros. Não, e outra coisa, né? Tudo bem, o Sol influencia, tudo bem. Só que aí as estrelas que a gente nem conhece ainda, porque a luz delas não chegou até aqui, elas também influenciam. Porque se a distância não é um fator limitante, né? Já que a distância da Lua sendo grande não é limitante, então a estrela que está lá muito longe também tem que influenciar. Mas a astrologia nem considera essas estrelas.
É, se você parar para pensar em outras forças físicas que a astrologia se apega, que é a força eletromagnética, por exemplo, da luz, é isso, né? A posição do astro no momento que você nasceu. Só que essa estrela que você vê hoje, a luz dela pode estar viajando há milhares e milhares de anos. A luz que chega até a gente está aqui agora, mas ela pode estar em outro lugar do universo já.
Pode inclusive ter apagado já.
Pode inclusive não existir mais. Então o tempo que a luz demorou já deu tempo da estrela se movimentar, tomar um café, apagar, morrer. E tá chegando a luz dela só agora aqui.
E a gente tá considerando que essa luz influencia... Não, não dá. Foi mal, mas não dá.
E mesmo se você procurar sobre astrologia no YouTube ou em qualquer site assim, você vai achar de um monte de justificativa, mas nenhuma vai falar como. Essa eu acho que é a grande questão. Nenhuma vai falar, mas a gravidade influencia assim no seu corpo, entendeu? É por isso que você tem essa personalidade. Nenhuma fala isso. Ele se baseia em uma coisa e constrói um negócio a partir de um negócio meio efêmero, assim, que não existe.
Que é o mais problemático, né? Você querer chamar uma coisa que você nem sabe o que é de ciência. Porque é aí que tá o problema. Se você quer dar um grau, um status de valorização para o que você acredita, para a sua narrativa, para o que quer que seja, chama ela pelo que ela é, né? Narrativa, brincadeira...
Crença,
sei lá. Não de ciência. Tudo bem, eu acho que tem uma questão aí que a gente vive numa sociedade hoje que valoriza muito o discurso científico, então tudo busca se legitimar se chamando de ciência. Só que eu acho que o caminho tem que ser o contrário. Se você quer legitimar algo que não é ciência, busque as características positivas dele, se houver, numa questão não científica da sua narrativa.
No vídeo do cara lá que responde ao Felipe Neto, ele fala sobre ciência, uma parte lá, e fala assim que a... que a ciência se tornou muito materialista.
Ainda bem.
E é por isso que ela não consegue medir os efeitos da astrologia, porque a astrologia é uma coisa mais... Ele não fala espiritual, mas é uma coisa menos materialista.
Mas a ciência, ela tem que ser materialista, porque se ela não se basear em elementos materiais...
Podem ser medidos e quantificados?
É materialismo nesse sentido, galera. Quando a gente tá falando de materialismo, é essa questão de algo palpável, vamos dizer assim. Não no sentido físico, eu tô pegando uma mesa, mas algo palpável, algo que eu tenho dado, algo que eu observo, etc. Se a gente não pudesse basear nossas informações nisso, a gente vai começar a basear em achismo e eu vou chamar qualquer coisa de ciência. E, de novo, não é porque algo não é científico, ela tem menos valor. Eu acho que... Eu tava ouvindo um episódio do Dragões de Garagem sobre astrologia, e o cara deu um exemplo, eu não lembro quem foi. Deu um exemplo genial. Esporte não é uma ciência. O jogar o futebol ali no domingo não é uma ciência. Mas todo mundo gosta. Não é porque ele não tem, faz um discurso científico que ele perde o valor dele. Ou a gente pode pensar que a arte não é uma ciência. Acho que tem questões científicas no meio da arte, sim. Mas a arte não é uma ciência. Isso faz dela algo menos? Não. Ela algo maravilhoso.
Tem que considerar que a astrologia tem o seu valor, né, na nossa sociedade, mas só que esse valor não é científico.
Exato.
Só isso.
Pode entrar num valor narrativo, pode entrar pra uma brincadeira, assim como a gente não fala das mitologias gregas, etc. É um valor mitológico, um valor histórico. Exato. Do que um dia a gente achou que pudesse influenciar. A gente descobriu que não influencia materialmente, mas tem seu valor. Eu acho que um problema da astrologia, quando as pessoas falam, então tudo bem, tem um valor narrativo, então ponto final, tem um valor narrativo. Ok, se ela se mantivesse puramente com esse valor narrativo, esse valor cultural, vamos dizer assim. Mas não é isso que é feito. O que é feito é um monte de charlatão ganhando grana nas costas de gente que acaba cedendo por ingenuidade ou por um desconhecimento científico a uma hipótese barata de algo que parece ser muito divertido. E existem estudos, inclusive psicológicos, que mostram que quando a pessoa tem menos controle sobre alguns elementos da vida dela, ela tende a crer mais em coisas sem grande fundamentação, vamos dizer assim. E é isso, porque ela tenta atribuir os elementos da vida dela que ela não controla alguma outra coisa. É bom a gente acreditar que tem algo regendo e que tem algo que pode fazer dar certo ou que eu tenho uma característica que vai me fazer forte em algum momento, etc.
E aí eu queria dar um exemplo de que alguma pessoa que acredita em astrologia pode falar assim, pô, mas eu nunca vi nenhum astrólogo falando que a astrologia é uma ciência, entendeu? Mas aí a gente entra no site do Instituto Paulista de Astrologia e lá embaixo no rodapé tem uma frase assim, abre aspas. Astrologia é uma ciência em si, eu aprendi muito com ela. É uma ciência que indica caminhos, por isso ela é uma espécie de elixir da vida para a cidade. Fecha aspas. E atribui essa fase a não menos que Albert Einstein.
Nossa.
Nossa. Qual é a frase que você tinha lido no começo do episódio aqui? Ah, a gente estava discutindo o pré-episódio.
Além dessa gafe aí do Einstein, também tem...
Desculpa, não é essa gafe do Einstein. Essa gafe da sociedade
sobre o Einstein.
Ah, da sobre o Einstein.
Atribuíram ao Einstein essa gafe.
Tadinho do Einstein. Bom, tudo isso aí, se vocês quiserem saber mais sobre essa frase, também tá no livro do Carlos Orsola. E aí a outra frase que eu vi no YouTube era assim, o cara tentando justificar a astrologia, que a astrologia é uma ciência, abrindo aspas aí, ciência não certificada cientificamente. Fecha aspas.
Ah, obrigado por acabar de concluir. Não, se a gente for buscar, porque foi uma preocupação que a gente teve na hora de gravar o episódio, né? Buscar argumentos dos astrólogos. Só que eles são tão, tão ruins, é um desserviço que eles fazem para a própria categoria, né? Querendo justificar a ciência. Então eu vi argumentos do tipo, a astrologia era usada pelos reis dos antigos impérios. Parabéns para os reis que usavam astrologia, isso não faz disso uma ciência. Uma outra entrevistada disse que uma vez ela fez um curso de astrologia na PUC. Segundo ela, na época que dava para fazer, felizmente a PUC, pelo menos esse tipo de pseudociência, ela não faz mais. Faz outros, mas esse não.
A UNB também fazia.
Aí, tá vendo? Mais uma. E aí ela fez o curso e tal, virou psicólogo holística, que também é uma coisa que não dá para entender direito de onde vem. Ela fala que é uma ciência porque os médicos antigamente tinham que saber astrologia para se eles quisessem operar uma pessoa. Desculpa, mas o fato da sociedade exigir que os médicos saibam astrologia não faz dela uma ciência também. Faz dela uma sociedade que não sabe o que é a medicina. Só isso.
Pô, acho que só pra concluir essa discussão, então, é aquele esquema. Tem valor a astrologia? Tem um valor cultural. Eu sempre quis saber meu signo. Todo mundo aqui sabe o signo. Eu queria saber o Cavaleiro do Zodíaco que eu
Exatamente,
era.
Exatamente, graças a Cavaleiro do Zodíaco.
Né? Exato. Quem não leu o horóscopo no metrô de São Paulo ou sei lá de onde?
Ou quem não se... reconhece no sentido de quando acontece alguma coisa, fala assim, ah, constelação de escorpião. Eu, por exemplo, no meu quarto, eu tenho aquelas estrelas que você gruda no teto e elas brilham. E eu desenhei a constelação de escorpião. Assim, eu poderia ter desenhado qualquer outra. Eu desenhei a de escorpião porque eu acho ela bonita e porque eu tenho esse apego cultural ao escorpião por ser meu signo. Mas em nenhum momento eu tomo nenhuma decisão na minha vida regida pelo que o astro do escorpião ou pelo ET Bilu ou qualquer outro astrólogo falou.
Mentira. Porque a sua gata... Qual é o nome da sua gata?
Ih, o nome da minha gata é Antares, que é a estrela alfa da constelação do escorpião. Assim, eu não tô tomando nenhum tipo de atitude que vai mudar a minha vida. Eu nome pra uma gata de uma constelação que eu gosto.
O nome da sua gata estava escrito nas estrelas. Aí você só
pode acabar o episódio aqui, ó.
Acho que dá pra subir a vinheta com isso mesmo. Bom, agora que eu já descobri que graças à astrologia o nome da minha gata é Antares e que eu vivi minha vida inteira através da constelação do escorpião e por isso eu sou tão assim, acho que a gente podia discutir por que que a astrologia então é tão popular. Ela tem 5 mil anos, ela teve modificações nesses últimos 5 mil anos, mas ela está sendo incessantemente negada pela ciência em estudo atrás de estudo. Então por que que ela continua tão presente na nossa sociedade?
Acho que um primeiro ponto importante disso daí é o chamado viés de confirmação, né? Quando a gente estava falando dos experimentos, tem vários deles que a gente pode citar que ocorreu o tal do viés de confirmação. Por exemplo, no experimento do Forer, quando o Forer distribui papeizinhos todos iguais para todos os alunos dele e 94%, 95% dos alunos se identificam com aquele papelzinho, é porque possivelmente aqueles alunos pegaram os elementos que tinham a ver com eles, do que estava escrito naquele papel, e negaram os que não tinham a ver. Então, isso é um comportamento que a gente acaba tendo. A gente dá mais atenção para os elementos que, de fato, dizem respeito à nossa personalidade e acaba ignorando os que não têm nada a ver. Isso é o viés de confirmação. Se a gente pegar a descrição dos experimentos que a gente citou, em vários deles ocorre o tal do viés de confirmação.
Além disso, também tem... Deixa eu ver aqui, o efeito Forer, né? Que é, basicamente, o viés de confirmação, assim... através de um texto que é completamente vago. Então você lança uma rede, né? Lança uma rede que pode pegar diversos tipos de peixes, assim, ou diversos tipos de características da pessoa. E a pessoa, ela vai só se lembrar daquilo que corresponde a ela, ou o que ela quer que corresponda. Tem esse efeito também.
Até porque as explicações, sei lá, comportamentais da astrologia não são nada... precisa, assim, não é nada muito, ah, você é uma pessoa impulsiva, você se preocupa com os outros, tipo, não tem nenhum que é, ah, você adora chutar gatos e se as pessoas pudessem tacar fogo em você, elas tacariam. Você então, é ninguém tem isso, porque ninguém ia se reconhecer. Então você pega os 12 que tem e são características do ser humano, assim, em geral. Todo mundo tem aquilo, sabe?
Eu pensei numa coisa agora. E se a gente traçasse o mapa astral dos políticos brasileiros? Será que a gente descobriria quem é corrupto e quem não é?
É a lição de casa pra você.
Essa é uma boa, hein?
Seguindo um pouco no que o Caramelo falou, além disso, se você catar qualquer revista de horóscopo, quando você abrir lá, não vai estar dizendo coisas muito do seu futuro, tipo... amanhã acontecerá isso na sua vida, depois de amanhã, enfim. Vão estar coisas do tipo, ótimo momento para você ser mais positivo. Ótimo momento para você prestar mais atenção nessas coisas. São mais ações que você tem que fazer, sabe? São ações que geralmente a gente costuma fazer. Ótimo momento para tentar coisas novas, sabe?
Quando não é um bom momento para testar coisas novas?
E a gente tá fazendo coisas novas, vira e mexe na nossa vida, a gente faz alguma coisa nova, né? Então fica esse viés de confirmação, por exemplo. Você vai lá e ouve que, tipo, sei lá, o signo de escorpião... é uma pessoa egoísta. Eu conheço o Marx há 6 anos. E ele sempre foi de boa comigo. Mas aí na hora que eu descubro que o escorpião é egoísta, eu falo... de fato, teve uma vez há 6 anos atrás, o Marx foi egoísta. E ele vai lembrar daquele episódio de egoísmo da pessoa.
Acho que isso é o viés de confirmação, né?
Tem outro efeito também. Self-attribution, ou atribuir a si próprio, assim, né? Que, sei lá, uma pessoa que acredita em astrologia, ela vai ler o horóscopo, vai ler o mapa astral dela... e ela vai começar a incorporar aquelas características. Então, sempre que ela fizer um teste de personalidade ou tiver alguma decisão para ser tomada na vida dela, ela vai se atribuir aquelas características que são dadas para ela e vai agir daquela maneira que é esperado pelo horóscopo, pelo mapa astral, né? E acho que isso, inclusive, atrapalhou diversos tipos de experimentos, assim, ao longo desses anos, desse monte de experimentos que a gente citou, porque às vezes as pessoas acreditavam em astrologia e acabavam enviesando o estudo, talvez às vezes confirmando e depois se verificava que, na verdade, a amostra não era uma amostra muito confiável e refazia tudo isso e via que não era bem assim.
Bom, o que o Gollum falou agora me lembrou, assim, acho que outra coisa que eu tenho grande birra com a astrologia é a capacidade dela fazer as pessoas mudarem suas ações baseadas num pseudoconhecimento. Tipo, ok, a minha birra número um com ela é charlatão ganhando dinheiro em cima de gente ingênua. Eu acho que isso me gera, de fato, bastante raiva. Mas o fato das pessoas mudarem o cotidiano delas, ou muitas vezes não saírem de casa sem ler horóscopo, ou tomarem as decisões delas baseadas no que o mapa astral disse, ou que o grande astrólogo disse, não tô nem pegando a astrologia de jornal ou de revista, tô falando no astrólogo mais conceituado que a pessoa quiser escolher. Isso é preocupante, porque a pessoa não se apropria da própria vida. Então ela está baseando a vida dela num conhecimento que não tem respaldo algum. Pelo contrário, um conhecimento que se mostra infrutífero, não verdadeiro, né?
E essa influência na vida, essa mudança nas tomadas de decisões podem ser de coisas simples até coisas que eu considero relativamente graves ou preocupantes. Teve uma notícia que eu lembro que saiu, pesquisei agora, era de 2015... E foi uma prática que uma atriz fez, mas é uma prática que eu vi que é mais comum do que eu gostaria que fosse, que são pessoas que antecipam o fim da gravidez ou seguram a gravidez por mais um tempo, escolhem a cesariana em alguma certa data para que o filho nasça em determinado signo, assim. Então você está colocando em risco a vida do seu filho, sabe?
Porque... E talvez a da grávida, inclusive, né?
Exatamente, a sua própria vida. Sei lá, meu filho... Não, ele não pode ser desse signo. Ele tem que nascer uma semana antes, ou ele tem que nascer uma semana depois. Sabe, não é assim que é decidido.
Esse tipo de serviço que me dá raiva. Porque olha como afeta a vida das pessoas, né? Não ter o conhecimento material da ciência.
Uma outra coisa que acho que torna a astrologia tão popular, assim... ao longo dos anos e hoje em dia também, porque você só vê se falar nisso no Facebook. Outro dia eu tava comprando uma camiseta na Riachuelo, tava lá no provador e as mulheres estavam conversando sobre mapa astral. Acho que o que torna isso popular é um termo que eu li no livro do Carlos Orsi, que ele fala que a astrologia, ela é socialmente sancionada, ou seja, tipo, se você falar, conversar com uma pessoa sobre o seu signo, sobre o horóscopo, sobre o seu mapa astral, ela não vai te repreender sobre isso, ela não vai te achar um cara escroto, sei lá. Entendeu? Acho que é uma questão de respeito, assim, mas que talvez...
Acho que é tipo, mesmo que a pessoa não acredite, ela fala assim, ok, não tá fazendo mal pra ninguém, né? Acho que a vida segue e tal. O problema, de novo, acho que não necessariamente ela tá fazendo mal pra alguém, mas o problema é que pode gerar mal entendidos, pode gerar confusões e desconhecimentos, como o Arnone citou, o caso da gravidez e do parto adiantado, ou as pessoas tomando decisão da... outras decisões na vida dela baseada em nada. Eu acho que o fato de você ler horóscopo, tudo bem. Agora, o fato de você levar isso muito a sério pode ser um pouco preocupante.
Então, acho que para concluir é isso, né? A gente quis falar um pouco nesse episódio sobre a astrologia e ficou bem claro que a astrologia não é uma ciência, ela não se baseia em nenhum preceito, nenhuma metodologia, em nada científico, e sempre que a ciência tentou estudar um pouco de astrologia, só acabou rebatendo ela e acabou mostrando que ela não passa de um grande delírio, assim, em termos científicos. Mas... novamente, ela tem o seu valor cultural, tem o seu valor na nossa sociedade, que não pode ser ignorado. O problema é, de fato, novamente, deixar bem claro, é pessoas que deixam a vida serem regidas ou achar que, sei lá, o astro, no dia que você nasceu, vai te fazer uma pessoa melhor ou pior.
Exato. Uma pessoa muito poderosa. Uma pessoa que tem um podcast de sucesso.
Ou uma pessoa
que
tem superpoderes.
Qual é o signo do Alociência?
Alociência é virginiano.
Olha...
isso ou é leonino.
Cara, o Mark sabe muito mais de signo do que eu imaginei que ele sabia. Ele sabe
os dados de cor, velho.
Não, ele sabe, exato. Você fala um mês, ele sabe o qual signo é. Inclusive, uma vez, assim, não vou expor pessoas, mas estávamos conversando e a pessoa meio que se descreveu e ele falou, então você é de signo tal. E ele acertou.
Cara, isso aconteceu umas 3, 4 vezes.
O que, e cancela o episódio, astrologia é ciência e ponto final.
Não, só pra fazer a explicação, galera, é óbvio que a pessoa se descreve dentro dos paradigmas. Já que a gente tava falando de astrologia, ela vai se descrever dentro do que os astrólogos sempre descrevem aquele signo. Se a gente for falar do escorpiniano, egoísmo vingativo e sexualizado. A pessoa se descreve assim, óbvio que eu sei que ela tá querendo dizer que ela é escorpiniana, não precisa ser nenhum astrólogo de sucesso pra pra saber isso. Só precisa ler muito horóscopo
e manjar. Já precisa muito pegar muito metrô.
Exatamente.
Posso deixar o último apelo, então, de... Acho que agora é pra finalizar que astrologia não descreve comportamento. O que os astrólogos descrevem sobre os arianos? Marx?
São pessoas extremamente impulsivas e extremamente da porradaria.
Exatamente. Agora vamos remeter à maior fonte bibliográfica que a gente pode utilizar desse episódio, o Cavaleiro do Zodíaco. Qual que é o Cavaleiro de Áries?
É o Cavaleiro, um dos Cavaleiros mais zen, né?
Mais zen, mas que quando precisa ir pra porradaria, como a gente vê na saga de Áries, o cara bota pra quebrar, velho.
Mas qual é o primeiro golpe dele? Parede de cristal. Primeiro defende. Nenhum ariano que se considere faria isso, cara.
E falaram que o escorpiano é muito vingativo. O Miro deixou o Canon lá depois daquele episódio da Saori. Ele fala, temos um cavaleiro aqui.
Exatamente, ele perdoa o Canon.
Ele perdoa o Canon.
É rancoroso aonde?
Onde que o escorpiano é rancoroso, ele perdoa?
Os astrólogos, me desculpem, mas se Cavaleiro do Zodíaco não corrobora sempre de vocês...
Nada mais vai corroborar. Fechou? Então, bora para nossas dicas culturais. Depois desse episódio, não vou dizer tenso, mas talvez denso, quem sabe. Bom, só queria lembrar que tudo que a gente falou aqui de astrologia, se você não concorda, se você tem uma outra visão, pode mandar um e-mail pra gente, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, pra gente dar continuidade a esse debate. Mas agora é a hora das dicas culturais. Quem quer começar? Boleta?
Eu vou dar a dica do livro que eu usei para me pautar nesse episódio. Vou recomendar, então, o livro do Carlos Orsi, que chama O Livro da Astrologia. Eu comprei na Amazon numa época que estava em promoção. Tava tipo, R$2, alguma coisa assim. O livro é bem legal, são vários reportagens, eu acho, artigos que ele fez na vida dele de jornalista científico, e todos falando sobre astrologia. E cada um ele fala de um aspecto, assim, é uma coletânea. É bem legal, aborda de tudo. A maioria dos experimentos que a gente falou aqui também, ele aborda lá no livro. E se você quiser saber mais sobre a parte científica, assim, das astrologias, dá uma lida, recomendo, vale a pena.
Max?
Bom, a minha dica não vai ser de livro dessa vez, nem série. Eu vou sugerir para as pessoas darem uma curtida na página da Escola Municipal de Astrofísica, a EMA, que fica lá no Parque do Ibirapuera. E nessa escola tem vários eventos relacionados a ensino de astronomia, como observação do céu noturno, ou às vezes observação do sol, e cursos mesmo. Eu acabei de fazer um curso lá que foi muito legal, sobre astronomia, que era observação geral, reconhecimento de alguns astros e tal. Então eu recomendo muito que as pessoas fiquem ligadas na programação da escola, que acho que pode ser de grande valia para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre astronomia.
Maravilha, eu vou aproveitar então e dar minha dica. Essa escola que o Max falou fica em São Paulo, correto?
Correto.
Então, minha primeira dica é para as pessoas, procurem os planetários da sua cidade. Aqui em São Paulo a gente tem o do Carmo, tem o do Ibirapuera, mas enfim, tem outros planetários espalhados pelo Brasil. Procure o planetário da sua cidade, veja a programação, tem a observação do céu noturno. É um programa que vale muito a pena, é muito legal ver planetas, ver estrelas. É um exercício de humildade, como já diria Carl Sagan. Muito bonito. Minha segunda dica é uma dica que já foi dada aqui no episódio passado, mas assistam os Cavaleiros do Zodíaco, que foi o melhor desenho já produzido pela humanidade. E minha terceira dica, como vocês devem saber, eu já falei num outro episódio, eu tô tentando manter um livro por mês durante esse ano, e por enquanto eu tô um mês atrasado, mas estamos chegando lá. E o livro que eu tô acabando agora, faltam poucas páginas, é A Metamorfose, do Kafka, e eu gostei bastante, achei bem legal. É um pouco diferente do que eu imaginava, mas não deixa de ser um livro interessante, e ele é bem curtinho, e isso é uma coisa boa, em uma tarde você mata ele. Então acho que é isso, que se você quer ler um livro e ainda tá sem tempo, Metamorfose, uma boa pedida. Caramelo?
Bom, a minha dica então vai ficar uma reflexão aqui pra gente encerrar esse episódio. Vamos lembrar todas as coisas que a gente falou aqui da astrologia. Se a gente for pensar, todas as características que são citadas pela astrologia são características, né, do ser humano, são características culturais que a gente tem. Então, a gente se revela uma pessoa diferente do que a gente de fato é, em cada meio a gente pode se comportar de maneira diferente e tal, e isso não pode não estar relacionado com os astros, não é verdade? Então, se você está passando por algum problema, se você está com uma crise de identidade, não procure um
astrólogo ou vá fazer um mapa astral. Entre em contato com um psicólogo, entre em contato com algum terapeuta ou algum psiquiatra e é isso. Então, eu acho que faz melhor para a sua saúde, em vez de aplicar aos astros, aplicar a você mesmo ou você mesmo. O que está acontecendo com a sua vida?
Excelente dica.
É, acho que essa foi a dica mais importante aqui que a gente deu, eu acho, baseada no episódio, né?
Isso aí. Então é isso, bora pra nossa...
caixa de mensagens?
Bora. Que a gente trocou agora tudo. Eu tô confuso.
Bora.
Maravilha, então. Esse foi o nosso episódio de astrologia. Como vocês podem notar, eu não sou o nosso host... mais charmoso.
Ah, mas tá valendo.
Tá
valendo. Tô fazendo academia agora também. Então, tô ficando aos poucos. Daqui a pouco eu tô começando a malhar a voz pra ficar mais grave, mais grossa. E agora vamos aqui para o feedback dos nossos queridos ouvintes. Sim. Sobre o nosso episódio 18, O Guia do Mochileiro das Galáxias.
Polêmico. Só que não.
Rapaz, polêmica vai ser daqui 2 semanas. Quando...
é, esse do zodíaco aí da astrologia vai...
O que vai ter de defensor do Camus?
É, né? Esse ideal vai ser de menos. A galera vai cair matando. Aposto que é tudo libriano.
Tudo ariano.
É capricorniano que é confuso, gente.
É? Né?
Capricorniano é confuso, mas
é louco.
O ariano é bravo, né?
É, tem essa.
É. E essa Bom. É uma das provas irrefutáveis que a astrologia não é baseada em conceitos científicos, já que no Cavaleiro do Zodíaco, o Mu de Áries é o cavaleiro mais zen.
Nossa, nem lembrava disso.
Vamos lá. Recebemos 2 e-mails. O primeiro e-mail é do Rodrigo Leiria, nosso colega aqui de...
É, grande coração. Um abraço, coração.
Então, vou começar lendo. Olá a todos. O episódio do Guia do Mochileiro das Galáxias foi uma agradável surpresa. Não esperava que fossem tratar desse tipo de assunto, mas já que tratam, recomendo muito que todos leiam os outros livros e façam episódio sobre, pois as críticas em forma de um humor continuam fortes. Queria também sugerir um episódio sobre o livro/filme Contato, de Carl Sagan, e outros abordando a biologia por trás de filmes da cultura pop, como Star Wars, Alien, ET, e também outros da Disney e Pixar, como Divertidamente Zootopia.
Nossa, Divertidamente, cara.
Cara, Zootopia é melhor.
É? Eu não vi.
Polêmico.
É que eu não vi Zootopia.
Zootopia não é da Disney Pixar, então isso dá pontos a Zootopia, porque ele é o...
esforçado.
É, ele é o... cara, ele é o... vamos ver, o nadador do Fiji competindo contra os nadadores dos Estados Unidos.
Ah, tá.
E ele ganhou o Oscar.
Pode crer. Então... não, mas Divertidamente é uma aulinha de psicologia, assim. Eu nunca tive aula de psicologia, mas eu acho que é tipo uma plataforma pra se entender. É foda, eu acho uma boa dica.
É bom. Embora o último Naruhodo tenha dito que... a questão da memória, no Divertidamente, não é muito boa.
É porque você pode modificar memórias. E no Divertidamente isso não acontece. Você tem a memória, que é uma bolinha, e ela tá intacta. Então ela sempre volta do mesmo jeito. Mas, na verdade, isso raramente acontece. As suas memórias são extremamente moldáveis por você.
Nossa, é por isso que, às vezes, eu acho que eu vivi uma coisa... aí depois eu paro pra pensar e falo, mano, eu acho que eu não vivi isso na minha infância.
Isso, sabe você aquela criou coisa de... isso,
é,
assim.
É, aquela coisa de uma mentira contada mais de 5 vezes vira verdade?
Isso. Uhum.
Isso pode ser real. Ah, existe até o... eu não lembro. Da fonte, vamos citar aqui o Braincast. Da famosa faculdade de 1000 anos. Que tem um estudo que ele vê como é que esses... grupos de amigos conseguem criar eventos que não aconteceram. Tipo, toda vez que eles se reúnem, contam uma história diferente e...
mas acontece e muito.
E as pessoas respondem aquilo.
É, tipo, nossa, não, de fato, lembra aquela viagem que você ficou loucaço?
Nossa, isso acontece muito comigo.
Muito. Aí você pensa, puta, será que eu fiz? Aí na segunda vez que falam, você fala, ah, eu acho que eu fiz. Aí na terceira você fala, nossa, é mesmo.
Ah, não importa, foi uma boa história.
É. Enfim.
E ele falou também dos outros guias, né? Sim. Você terminou de ler? Terminei.
Ele falou parabéns pelo podcast e abraço a todos. Então, um abraço do Croissant, do Rodrigo.
Um abraço.
Um abraço pra ele também. Adoramos os nossos ouvintes, principalmente os daqui de casa.
Isso, da hora.
Muito bom.
É, os outros guias também eu tenho muita vontade de falar, meu. Eu li os outros faz muito tempo. É, mas, mano, tem uns comentários, inclusive, de vegetarianismo. É.
Nos outros livros?
É, nos outros livros. Tem umas cenas assim que... bom, não sei se a galera...
não sei se eu lembro, acho que não.
Tem umas cenas tipo da vaca que ela serve você mesmo no restaurante no fim do universo. E aí você fala, ah, eu quero um lombinho. Ela vai lá, arranca o próprio lombo. Toma aqui e tal, todo sorridente, sangrando. Ah, entrega o lombo pra
eu
você.
Eu já vi uma paródia disso em algum lugar. Referenciando. Tá. Ah, que legal. É. Não sabia que era daí.
Da hora, da hora.
Maravilha.
Legal.
Ó, tô pegando os trejeitos do nosso host. Maravilha. Isso daria um podcast inteiro.
Sim, é o que ele sempre fala, né?
Mas essa discussão daria um episódio inteiro.
O próximo e-mail, então, é da Simone Delgado. Ela disse: olá, espero que todos estejam bem.
Tô bem. Você tá bem?
Eu tô bem, tô bem.
Acho que sim.
Que bom. No e-mail anterior, eu não me apresentei protocolarmente, então aí vai. Meu nome é Simone Delgado, moro em Brasília e sou bióloga, botânica, especializada em algas.
Obrigado. Ah, foi aquela. Lembrei. Aquela que a gente achou que era, sei lá, economista do Acre.
É,
e ela começou a falar de várias coisas de botânica, tipo, então, ok, ela deve ser bióloga.
Muito da bem. Hora. Então ela diz obrigada pela leitura do e-mail no último podcast, olha só, de nada. Tenho gostado bastante dos podcasts do Alociência, parabéns. Adorei o último em homenagem ao Dia do Orgulho Nerd, Douglas Adams é fantástico. Há alguns anos, quando li O Guia das Mochileiros das Galáxias, peguei o livro sem muita pretensão e achei genial. Tão legal que até hoje, quando vou abrir uma discussão sobre ciências, uso passagens do livro e incentivo a sua leitura justamente porque é descontraída e o preço não é alto.
Nossa, da hora.
Bem bacana.
Boa.
Atualmente estou começando o terceiro, A Vida, O Universo e tudo mais. E daí uma coisa que notei nessa coleção é que seus títulos marcam exatamente os pontos-chave da obra. Por exemplo, número 1, O Guia das Mochileiros das Galáxias. 2, O Restaurante do Fim do Universo. 3, A Vida, O Universo e tudo mais. 4, Até Mais e Obrigado pelos Peixes. 5, Praticamente Inofensiva. Ou seja, a coleção inteira vai abordando com mais aventuras do que foi apresentado rapidamente no primeiro livro. O que mostra que esse título de guia faz mais sentido ainda. Afinal, ele é um guia da obra completa, do que vai ser destrinchado no resto dos livros. Uma sacada fantástica do Douglas Adams que fica super implícita no todo da obra e a torna mais bacana ainda. Cada vez mais acho apaixonante essa coleção.
Legal.
Adorei a forma como vocês abordaram o livro e as interpretações. Os vínculos com a ciência, alguns comentários me fizeram repensar o livro sobre outros aspectos, o que é ótimo. Seria legal que fizessem de outros livros, não só dessa coleção, mas de todas as obras da literatura que fazem paralelo com a ciência. Já deixo umas sugestões. Por exemplo, Frankenstein, de Mary Shelley.
Isso daria bastante coisa sobre o estereótipo do cientista, né?
Uhum.
Pois é.
E também como que a ciência embate na religião naquela época e tal. Da hora.
E Admirável Mundo Novo, do Aldo Huxley.
Esse eu nunca li, preciso ler.
Na minha lista, o Arnone sempre fala pra eu ler esse daí. Ele é um grande entusiasta de.
É, esse e o 1978. Todo mundo fala que tipo, você precisa ler os dois, assim.
1978?
84.
1984.
Eita.
Eita,
errou
o ano da Copa
aí. Ou outra dica dela aqui, ó. Ou um conto como O Som do Trovão, de Ray Bradbury. Vocês conhecem?
Não.
O Som do Trovão, não.
Isso, também não. Bom, fico por aqui. Aguardo os próximos podcasts. O trabalho de vocês é fundamental para a construção e divulgação de ciência para todos. Beijos e boa semana.
Valeu.
Muito obrigada, Simone. Adoramos as suas dicas. Com certeza vamos ler os livros e nos esforçar para fazer os próximos episódios sobre alguns deles. Sim. Acho que vale muito a pena.
Eu adoro esses e-mails que quando termina, assim, você sente o seu... famoso ego, recebendo aquela massaginha, aquele...
Nossa, eu sou importante para a ciência. Da hora isso. Isso que ela falou aí do primeiro livro, que tipo, ele é resumão, eu tava vendo, tipo, coisas de cinema, assim. Aí é uma indicação de que o roteiro é bom, assim. Você vê quando ele te indica coisas que você vai ver, inclusive no final, só que você não percebe. Tem um nome disso, eu esqueci o nome.
Sumário.
Não. Não, é...
Orelha do livro.
Não, é tipo assim,
é spoiler.
Então, é um spoiler que você não percebe que tá lá. Você vê e fala, mano, eu não acredito. Esse tempo todo tava ali na cara e eu não saquei.
É tipo, entendeu? Um easter egg, assim.
É, mas é porque, é, tipo, ele fica tão amarradinho que...
Tipo ele, Harry Potter.
Ele vai te... Ele vai te...
Tipo Desventuras em Série, sabe? Vamos linkar vários aqui.
Ele vai te preparando pro final, a ponto de o final não parecer uma coisa surpresa. Que veio do nada. Que eles falam que é o...
Ah, Harry Potter, né?
É.
Harry Potter é bem isso.
É, mas eu lembro, por exemplo, o último que eu assisti foi o inteligência artificial, assisti esses dias. E no começo, o moleque, ele tá, tipo, atrás de um, tipo, um box. E aí fica tudo borrado a cara do moleque, o corpo do moleque. E ele forma o formato certinho dos extraterrestres que vão aparecer no final. Então, tipo, é um modo de inconscientemente o roteirista te preparar pro final. Da hora, né?
Então, a cara do...
É, aí então esse primeiro livro, ele meio que faz um resumão, sem a gente perceber que nele está tudo que a gente vai ver nos próximos livros. Será? Eu não li tudo, mas pode ser.
Ok.
Enfim, fica aí.
Pode ser. A dica.
Bom, uma coisa é certa, né? 100% dos contatos que a gente teve nos sugeriram continuar com a série livros.
Isso.
Sim, então, isso é bem legal. Isso.
Vamos botar em dia as nossas leituras, seguir algumas dicas.
Eu lembrei o nome da coisa, é Foreshadowing. É isso que eu queria falar. Obrigado, gente.
Open English.
É, English.
Professores ingleses, 24 horas por dia. Professores americanos.
Então acho que é isso, né?
É isso?
É.
Não!
Não acabou. Para tudo. Ainda tem mais uma coisinha.
Obviamente, vocês foram lá no nosso Facebook, curtiram a nossa página, marcaram dois amigos, mas pra quê? Só para nós.
Pra quê?
Nos propagandear de graça?
Sim.
Não. Não.
Também. Pelo amor ao podcast.
Também.
Claro.
Pelo amor à ciência.
Pelo amor à ciência. Mas, além disso, a gente tá fazendo o nosso primeiro sorteio de um brinde do Alociense. Então, nesse primeiro episódio que a gente fez sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, estamos sorteando o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Aê.
O primeiro livro, caso alguém ganhe e ache que é a coleção completa. Não, é o primeiro livro.
É.
Se a gente fizer os próximos, quando a gente fizer os próximos, a gente sorteia os próximos.
É, a gente tá meio que testando, né? É um livrinho humilde.
É, como disse a nossa amiga, é um livro acessível e barato.
Isso.
Por isso que a gente começou com ele.
Exato, porque todos poderiam... todos acessariam o...
Então, como que vai ocorrer esse sorteio?
Temos aqui a lista das pessoas que compartilharam, curtiram e marcaram dois amigos. Num total de 33 pessoas. A gente enumerou essas pessoas de 1 a 33. E
muito
agora
bom.
A gente vai rodar a nossa
roleta.
Olá,
é, a gente
só.
Aqui tá com vários desses números aqui numa piscina, né? Se vocês puderem ver depois, a gente vai colocar no nosso Instagram.
Exatamente.
E aí eu vou pular aqui e pegar um número, tá? Peraí.
Número 23.
Número 23, então vamos observar aqui o número 23, quem que é? É a Luísa Lopes.
Parabéns,
Luísa!
Parabéns, Luísa. Não conheço.
Não?
Não conheço. Estamos abrindo aqui a página dela.
Vamos stalkear ela.
Vamos dar uma stalkeada só pra ver
tá
se ela...
Ligado?
Gente, mas só vamos explicar. A gente tá sorteando por um aplicativo, tá, gente? É, não tem como comprovar, mas eu confio na gente. Tem um aplicativo chamado Random UK.
Tira uma foto.
É, não vai comprovar nada.
Não, tira uma foto assim, daí, tipo, pelo menos é a hora do sorteio, sabe?
Tá bom, vai.
Tá
vamos
bom.
Tirar um... A gente vai tirar uma selfie agora, você vai ouvir a nossa selfie.
É uma selfie.
Calma aí.
Dá pra ver o número 23?
Provavelmente não, mas acredite que eu vou te
acredita,
né?
Tem o número 23 ali, ó.
E ele sorteou pra gente esse número, tá bom? E a gente vai fazer a mesma coisa também com o próximo... sorteio que a gente vai fazer agora. Por quê? A gente vai sortear mais um livro, só que dessa vez para os nossos queridíssimos apoiadores, nossos patrões, patroas, que estão ajudando a gente no nosso apoia-se, apoia.se/alociência. E também patreon.com/alociência. Essas pessoas que fizeram tudo certinho, de acordo com as regras, estão no total de 4 pessoas. A gente tem um total de 4 pessoas para sortear, porque esses foram, além de ser nossos grandes patrões, eles também chegaram à taxa mínima que a gente colocou lá para entrar nos nossos sorteios. Para tirar dúvidas, vai lá no nosso apoia.se/alociência. Então, vamos sortear aí de 1 a 4.
Vamos lá.
Roda o programa.
4!
4! 4!
Quem é 4? 4 é a nossa professora Gisele Oda.
Olha aí, professorinha.
Grande
de
professora.
Fisiologia.
Apoiadora.
Da hora.
Assídua.
Ela que estuda formigas e várias outras coisas.
Não estuda formigas.
Não, ela tem um bagulho de formiga lá no laboratório dela.
Ah, é?
Ela cuida.
Tem certeza?
Tem, que eu já
pra
fui.
Pra mim ela só cuidava daqueles
Ela não divide com o outro?
Quase não. Então, eu não sei o que ela... Não, ela faz, ela não sei se ela cuida, mas tem. Enfim, parabéns, Gisele Oda, muito obrigado aí pela participação e pelo apoio que você dá pra gente. Bom, só agradece.
Antes da gente encerrar, então, a gente queria agradecer a participação de todas as pessoas, vocês que participaram. Não percam a fé, a gente vai continuar fazendo sorteios e continue seguindo a gente, que a gente eventualmente vai fazer esses sorteios abertos para todos ou para os nossos patrocinadores. Então, se você ainda não é um nosso patrão,
chega lá.
Seja o nosso patrão, conheça nosso grande projeto, financie, ajude a gente a manter o nosso trabalho em dia.
A chance de ganhar brinde é bem maior.
É, né? E se você não pode ajudar com a gente numa quantia, ajuda compartilhando, dando like, já ajuda pra caramba isso. E se você tá no iTunes, você fazer um review positivo nosso lá no iTunes ajuda a gente a ter mais notoriedade. Então você pode ajudar dessas maneiras que não custa nada, só alguns cliques, beleza?
Bom, o Lucas acabou de falar para você seguir a gente nas redes sociais e agora estamos crescendo, ocupando mais uma rede social.
Ah, é verdade.
Não é verdade? É. Oh, o senhor Luquinhas que tá tomando conta dessa.
Sou eu sou.
É o nosso...
Como
é? YouTuber.
Xoxa Mídia.
É o nosso Xoxa Mídia, nosso YouTuber. A gente já tá pegando aqui o nosso lote de amoeba para ele encher uma piscina.
Sim. Então, o que, que vai rolar? A gente vai colocar os nossos episódios no YouTube. Os episódios de podcast mesmo. Tipo, o YouTube é de vídeo. Tudo bem, a gente vai colocar podcast lá. Ao menos por enquanto. A gente tá com o projeto de fazer vídeo mesmo, mas a gente vai colocando nossos podcasts antigos. De que maneira? A gente postou o zero, o que é podcast. Aí depois, o sábado que vem vai ser o 1 e assim por diante, até chegar no atual. Aí depois disso, a gente vai começar a postar de acordo com a periodicidade mesmo regular do podcast normal. No sábado seguinte ao lançamento oficial. Beleza? Então vai lá na nossa página do YouTube. Só procurar Alociência, vai ser o primeiro lá.
Ou então você entra em www.youtube.com/channel/ucrpb6riusk9ujhgtgcvgxbwq. Você não gostou dessa URL? Não. A gente também não. Então a gente precisa ter no mínimo 100 inscritos para poder colocar /Alociência. Olha só, não vai ficar mais bonito?
Então, muito mais bonito.
Então chama a galera só pra inscrever lá, não precisa ver por enquanto. Inscreve pra gente chegar em 100, pra pelo menos ter um link digno. Beleza?
Eu tô me sentindo mendigando pro YouTube. Por favor, me dá uma URL. Tipo,
vou passar o fim de semana fazendo bot, um e-mail e uma conta e inscrevendo. Assim.
Bom, é isso.
Agora sim.
Calma. Muito obrigada, galera.
Finito?
Finito, é nóis.
Então... Até daqui 15 dias. Ninguém mais fala a minha fala desde que eu fui embora.
Ou se... Como é?
Como que é?
Nossa.
Se ao menos tiver ficha?
Quê?
Se tivermos fichas ainda?
Ou quando tivermos mais fichas. Nossa, ninguém lembra.
Ou quando tivermos mais fichas.
Tá bom.
Falou!
Falou!